O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Fala, é G. Martins.
E eu sou a Pri Fernandes e esse é o Ex Libris, um podcast que dá vontade de ler.
E eu já começo o programa aproveitando para convidá-los a curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/exlibrispodcast. Lá nós divulgamos os nossos episódios e também notícias sobre literatura.
E relembrando, você também acha a gente no Instagram, no perfil Ex Libris Podcast. Tudo escrito junto.
O programa de hoje tem início com a música Encontros e Despedidas, do Milton Nascimento.
A canção, que deu nome ao álbum lançado por Milton em 1985, fala de encontros, desencontros e deslocamentos. Tema também presente na literatura da escritora Paula Fabbri, que está no estúdio com a gente hoje.
Paula Fabbri é autora do romance vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 2013, O Desnorteio. E também é autora do seu mais recente livro, Um Dia Toparei Comigo, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2016. Paula, seja bem-vinda.
Bem-vinda, Paula.
Obrigada.
Então, Paula, eu já queria começar perguntando sobre a questão da viagem, do deslocamento, que me parece que em ambos os romances você trata da questão do deslocamento, né? Seja interno, seja externo. Essa é uma temática que marca a sua escrita?
Acho que marca a minha vida, porque até no doutorado que eu estou fazendo, eu estudo deslocamento. Mas essas coisas são inconscientes, a gente não percebe, né? A gente vai escrevendo e depois também estuda no doutorado e um belo dia a ficha cai e você fala, nossa, deslocamento... E é um problema meu. E até só fazendo uma adenda...
O problema meu é ótimo.
Meu e nosso. Fazendo um adendo, já começando com um adendo, eu estudo também orfandade no doutorado, né?
Olha.
Orfandade e deslocamento.
Você faz doutorado em literatura na USP, é isso?
Na USP, exatamente. E eu escolhi o tema também sem perceber. Depois, um belo dia, eu falei assim, mas por que eu estou estudando orfandade se eu não sou órfã? Aí eu parei, pensei, falei, sim, eu sou órfã, porque eu já perdi pai e mãe há muitos anos. Então, eu falei, puxa, eu não tinha percebido. Então, deslocamento, a viagem, né, já, o desnorteio já começa com um deslocamento, né, na primeira página, num trem, e um dia toparei comigo mais deslocamentos ainda. Acho que sim, é uma maneira da gente tentar se enxergar de fora, de outro ângulo, de mudar o posicionamento na vida.
E tem um livro específico que você está estudando?
Sim, eu estudo um livro chamado Livro,
do Peixoto?
Do Peixoto.
Olha!
Peixoto, e Os Malaquias, da Andrea Del Fuego.
Essa bagagem acadêmica, ela influencia a sua escrita? Conhecer os meandros da escritura de uma forma mais crítica faz alguma diferença na hora de transpor a narrativa para o papel? Você pensa nisso?
Não, não penso. Eu meio que construí um muro de cimento entre uma coisa e outra, entre a minha escrita e o mundo acadêmico. Mas é claro que a academia te ensina muita coisa, te ensina a conhecer a literatura também e ler mais profundamente os livros. Então, eu acho que mais em leitura, mesmo de ficção, é que eu aproveitei um pouco esse gancho para usar no meu trabalho, mas as teorias, não, isso não entra de jeito nenhum.
E a academia começa a olhar para o seu trabalho agora, né? Uhum. Como é que você recebe isso?
Ah, eu recebo super bem, eu adoro. Porque assim, é bom você estudar um escritor vivo, você pode dialogar muito com ele. O que está no papel, na escrita dele, pode dar, o livro está para o mundo, né? Então dá mil leituras diferentes. Mas é importante você debater com as pessoas. Por exemplo, no Paraná teve uma turma que fez um seminário em cima do meu livro, um seminário de pós-graduação.
E do desnorteio?
Não, foi de um dia toparei comigo. E nesse caso, uma das alunas entrou em contato comigo, duas ficaram responsáveis por me entrevistar, né? E elas tinham visto algumas coisas no livro num ângulo completamente inverso do que eu imaginei, né? Aí conversando comigo, eu fui mostrando alguns outros ângulos e elas também ampliaram a minha leitura e eu ampliei a delas.
Então, olha que interessante.
Acho que é muito bom.
E como é que se dá o seu processo criativo?
Bom, processo criativo é disciplinado.
Você escreve todo dia?
Feito uma bancária, eu sento 8 horas por dia ali, quando eu posso, né? Este ano, por exemplo, foi um ano de muito trabalho relacionado ao mundo do livro, então eu não pude praticamente escrever. Mas eu me organizo de tempos em tempos, então eu estou me organizando para 2018, né? Então eu me organizo financeiramente, inclusive, daí eu até digo não a alguns trabalhos e fico só escrevendo, e aí são 8 horas por dia mesmo, senta na mesa e escreve.
A sua formação é em letras?
Não, a minha formação é em comunicação social.
Ah, você é jornalista?
Não, sou publicitária, pior,
né? Não, Carrascosa também, você está na mesma linha.
Fui redatora publicitária por 15 anos.
Olha que interessante. Porque eu fico imaginando que viver do livro não deve ser muito fácil, né?
Não, acho que, tirando Paulo Coelho, ninguém vive do livro, de direito autoral.
Você não trabalha mais como publicitária?
Não, isso já desde 2011.
E você dá aula de escrita criativa?
Dou aula de escrita criativa.
Como é que foi esse pulo da escrita para aula de escrita criativa? Como é que se deu esse caminho?
Na verdade, essas coisas pegam a gente de surpresa, né? Então, eu escrevi meu primeiro romance, e aí daí, quando eu consegui um destaque no mercado, já começaram a me chamar para fazer oficina. Então, um belo dia eu tomei um susto. Eu fui para Pelotas, no Rio Grande do Sul, para participar de uma feira literária, e o curador falou, queria que você desse uma oficina aqui. Falei, nossa! Aí eu parei e pensei, ah, é uma cidade menor, vai ter menos inscritos, vai ser fácil, eu vou ver como é que é. Né, foi um laboratório para mim. Aí eu fui, fiz, curti, e aí começaram a me
chamar. Aí você criou uma metodologia?
Ainda estou criando, porque a cada vez é uma
difícil,
proposta,
né?
Diferente. Né? Então, ainda não tenho alguns cursos totalmente fechados.
Paula, conta pra gente como que é ser uma romancista mulher do Brasil. Como que você vê esse cenário?
Olha, o cenário para as mulheres no Brasil não é fácil. Mas ser romancista é mais fácil. Seria pior se eu fosse poeta, como
contista.
Mulher poeta, contista, enfim, ou dramaturga. Eu acredito que o romance é o caminho mais fácil, se é que a gente pode chamar de fácil, né? Mas é muito complicado para ser chamada para eventos literários. Até que eu tenho uma certa sorte, alguma inserção nisso, mas eu vejo que a maioria dos convidados sempre são homens e eu tenho que disputar muito mais terreno com eles do que se eu fosse homem. Eu vejo um colega meu que venceu o mesmo prêmio que eu, por exemplo, como o mundo se abre mais facilmente para ele do que para mim.
Entendi. A gente vê que o número de mulheres nos eventos ainda é muito pequeno, né?
Foi a partir da Flip agora que eu acho que começou a melhorar.
E com o adendo de que a gente tem uma curadora, né? Mulher. Sim. Na Flip, né?
Sim, eu fui para a FlipBH, que que teve recentemente, e a curadora, eram dois curadores, um homem e uma mulher. E o fato de ter uma mulher na curadoria fez com que teve 60% dos convidados mulheres para se apresentar. Eram mais escritoras. E eu acho que a Flip deu um tom, que esse evento já veio logo depois da Flip. Você tem um número maior de convidadas mulheres, mulheres negras. Então, acho que estamos caminhando.
Que bom, né?
E como foi o seu percurso na sua iniciação da escrita literária? Como que aconteceu?
Foi desde os 11 anos de idade, ou melhor, desde os 3 anos de idade, que eu não era alfabetizada, mas eu sentava atrás de um sofá e ficava escrevendo num caderno, assim, rabiscando e falando histórias e personagens. E aí um dia eu ouvi minha mãe falando pro meu pai: você já ouviu as histórias que ela conta? Ele: é, a gente precisa levar essa menina para um psicólogo. Aí eu parei. Aí eu fiquei com medo de ir para um psicólogo, achei que era uma coisa problemática.
Que bicho esse?
E aí, assim, enfim, eu sempre escrevi desde nova. Eu tive muitos contos dentro de gaveta que já foram jogados fora, eliminados. E aí, em 2009, eu comecei, quando eu larguei a publicidade, pelo menos a oficial, aí eu fui trabalhar como freelance, né? Porque eu tive de 2005 a 2009 uma livraria também.
Que bacana.
Mas a livraria aqui em São Paulo, eu não conseguia sustentar a livraria, eu tinha que fazer os freelances em publicidade para sustentar a livraria. E aí a crise de 2008, a crise mundial, acabou de acabar
com todos, né?
Com todo mundo. E, enfim, daí eu fechei a livraria e aí eu falei assim, também não vou fazer mais os freelas de publicidade. Fiquei com alguma coisinha ou outra. E de 2009 a 2011, 3 anos eu escrevi meu primeiro livro, O Desnorteio. Aí sim eu parei, e aí eu tinha um dinheiro guardado, até com o fechamento da livraria, ficaram numa casa que era minha, então eu vendi essa casa, tinha o dinheiro aplicado, e aí eu pude escrever todos os dias, umas 8 horas por dia, O Desnorteio.
Dedicada, né?
E foi na unha, assim, para descobrir, entender, ver o que estava bom, o que não estava bom.
Você tinha feito algum tipo de oficina criativa? Tinha escrito contos? Você já tinha um percurso anterior, assim?
Nenhum. Eu nunca tinha feito oficina. Eu nunca fiz oficina na vida. E eu tinha alguns contos, mas não publicados. Realmente estava tudo material na gaveta. E aí eu escrevi uma primeira versão e aí eu convidei 5 amigos que não são do mundo do livro, mas que são leitores, para eles lerem e darem opinião. E uma leitora mais especializada, que escreveu até a apresentação do Desnorteio, que é a poeta Mariana Iannelli.
Sim.
Aí eu pedi o favor, ela fez de ler e dar a opinião dela. Aí ela deu uma série de opiniões e aí a partir disso, e desses meus colegas também, amigos, eu passei mais 1 ano reescrevendo. Tinha passado 2 anos escrevendo, aí eu passei mais 1 ano reescrevendo em cima do que eles falaram. E aí eu procurei uma editora, que era a Patuá, e publiquei, mas assim, muito na unha, muito com base nos meus conhecimentos, nas minhas leituras, caçando palavra por palavra, foi assim.
Você já tinha um desejo de escrever e aí chegou um momento que você decidiu, não, é agora.
Isso. Estava chegando perto dos 40 anos.
Eu ia te perguntar isso, mas achei que ia ser indelicado.
Não, é isso mesmo. Eu falei,
porque isso deu esperança para muita gente.
Era agora ou nunca. Eu falei, então vou fazer.
Aliás, já que a gente está falando de Desnorteio, eu vou te pedir para fazer uma sinopsezinha breve para o ouvinte saber qual é a história do Desnorteio e depois a gente entra nele.
Ok. Então, essa é a pior pergunta, né, para um escritor.
Imagino que sim.
É muito difícil fazer a sinopse do próprio livro. Mas, bom, Desnorteio é a história de 3 irmãos que se tornam mendigos. É baseada numa história real, na história de 3 tios meus, né? E como eles eram de uma classe pobre, mas não completamente miserável, tinham até casa própria, que são mendigos que não viveram na rua, viveram dentro de uma casa da própria família.
Quer dizer, a gente não imagina que isso tem a mesma definição de mendigo, né?
Pois é. Eu até pesquisei vários termos para usar no livro, falei, não, mas é mendigo
mesmo. É isso mesmo, é.
É isso mesmo. E passei a vida toda tentando entender, desde criança, que eu...
Você conviveu com esses tios?
Convivi. E a família toda, uma família muito grande, todos queriam saber por que que aconteceu isso, por que com eles, justo na nossa família. E aí o livro foi uma tentativa de esclarecer essa situação, né? Claro que eu não consegui esclarecer nada e continuei sem entender por que eles se tornaram mendigos. E aí tem uma narradora que permeia toda a história, como se fosse um alter ego meu. E aí tem essa narradora de 40 anos que está fazendo um balanço sobre a vida. Uhum. Eu acho que essa parte é a parte que mais tem a ver comigo, né? Agora todos eu dei fala para vários personagens, né? Então são vários narradores e aí eu acho que é onde eu mais me distanciei de mim mesma.
E como é que é trabalhar com essa... Porque você está falando de uma história... Partindo de uma história verídica para criar, né? Como é que é lidar com essa matéria tão delicada, tão próxima da realidade? Como é que foi isso para você?
Ah, isso é muito doloroso, muito difícil. Porque, assim, o tempo todo você está numa linha muito tênue, né? De uma coisa e outra. Então, do que é realidade... Você começa a se confundir na sua própria memória... Tem até um episódio que eu gosto de contar, que quando eu terminei o livro, um amigo meu que leu e gostou, viajou comigo para Sorocaba, onde se passa boa parte da história. E no livro tem um casebre, onde fica um dos personagens ali, amarrado, guardado. Amarrado não, mas ele mesmo se impôs ficar ali, né, vivendo no quintal da casa, num cubículo feito por ele mesmo, onde ele dormia e fazia tudo ali. Um cubículo muito pequeno. E aí, quando esse meu amigo chegou comigo, a gente foi visitar a casa, que ainda existe, a casa onde se passa a história. Olha. Até pouco tempo...
É da sua família?
É da minha família. A minha tia morava lá. Depois que os irmãos morreram, a minha tia passou a viver lá. Uma tia que no livro morre, mas ela estava viva. Né? Era uma mentira. E aí, quando a gente chegou lá, ele falou assim, puxa, agora eu vou realizar meu sonho, eu vou conhecer... Além do casebre, né, que já estava reformado e melhor, ele falou assim, vou conhecer o cubículo. Aí eu falei assim, que cubículo? Não existe cubículo, foi invenção minha, total. Aí ele ficou super chateado, falou assim, nossa, como?
Você, né? Me enganou.
Você me enganou, eu dava minha vida para conhecer esse cubículo. E aí a minha prima que estava nos recepcionando falou, não, mas tinha o cubículo. Aí eu fiquei extremamente surpresa, falei, como assim? Ela falou, vamos lá no quintal. Daí a gente foi para o quintal, ela mostrou todas as marcas na parede do cimento. Nossa. Do que tinha sido, que ele já tinha acabado de reformar, o que tinha sido o cubículo. Ela falou, não, o cubículo do Dorfo, né, que é o personagem, ficava aqui. Aí eu falei, olha como a memória atrai a gente.
E ela leu o livro?
Leu, alguns parentes leram. E muitos, assim, fatos que eu tenho certeza que eu inventei, eles afirmaram que é verdade, que passa a ser.
O cubículo era.
Enfim, porque naquela casa eu não entrava. Eu tinha medo, né? Quando criança, tinha um tio muito violento, um desses. E aí minha mãe não entrava, outras pessoas não entravam. Eram poucos os corajosos que entravam. Então, era em cima do relato deles que eu ia argumentando.
Essas memórias são memórias de infância?
São memórias da infância, adolescência e até juventude. Até uns 20 e poucos anos eles ainda estavam vivos e eu ouvia as histórias.
Agora, Paula, como é escrever uma história familiar? Você não ficou com receio de qual seria a reação? Você matou a sua tia que estava viva?
Exatamente, eu contei para ela que ela não leu, não chegou a ler, já estava mais velhinha. E eu contei que ela já tinha morrido no livro antes dos outros, né? Aí ela, como assim? E riu, mas não ligou. Mas eu, no começo, fiquei com receio, porque eu não pedi autorização para ninguém. Falei, vou escrever, mudei os nomes dos personagens, inventei personagens. Tipo assim, a minha tia tinha 10 filhas, eu coloquei só 2 na história e eu mesclei personalidades de todo mundo ali, né? Então, eu troquei muitos os nomes e depois eles tiveram uma reação super amorosa com o livro, adoraram a história, acharam que eu resolvi bem a história da família ali para eles. Então, aí eu fiquei sossegada. Mas antes eu coloquei, tem nota prévia, dizendo, olha, isso aqui não é realidade, é ficção, né? Com receio, até porque tem advogado na família.
Verdade.
Tá? Toda família tem um.
É. E como é que se dá o deslocamento dentro do desnorteio?
Então...
Porque você estuda a questão do espaço também, não é isso?
Sim. O deslocamento no desnorteio, eu nunca parei para analisar meu próprio livro, né? Eu estudo o espaço dos outros, mas... O que eu já reli e percebi e sinto Primeiro é o deslocamento dos personagens do interior para São Paulo para ter uma vida um pouco longe daquela opressão de um pai opressor, né, de uma sociedade de interior de anos atrás, mais opressora, em busca de vida. Né? E aí esses personagens se encontram aqui, mas eles têm aquele passado que os chama o tempo todo, né, de volta ao interior, no caso Sorocaba. Então, eu vejo também sempre um regresso a essas origens deles, mesmo sem querer, mesmo um deles, o Miguel também, que vem, tenta uma vida, uma carreira de cantor, depois ele regressa para casa, para a própria casa dos pais, e acaba ficando sedimentado ali. Então, eu vejo que há sempre essa busca por essa fuga, mas ela parece um pouco impossível.
Não à toa a gente escolheu para começar o programa a música do Milton Nascimento, Encontros e Despedidas, porque a gente achou que tinha a ver com a temática, né, do livro, assim, a questão do deslocamento, dos encontros, dos desencontros, do vai e vem na memória, inclusive, né? E, aliás, falando de memória, como é que se dá, como é que se faz o alinhavo da memória no seu processo escritural? Você chegou a conversar com familiares para fazer pesquisa, buscar esses relatos? Ou é tudo fruto de impressões suas?
É tudo ficção.
É tudo ficção.
Não, logo quando eu tive a ideia do livro, eu pensei, eu tenho dois caminhos para fazer. Tem vários, mas dois grosso modo, assim. Um seria de ir para uma veia mais jornalística e captar esses depoimentos, mas achei que isso ia estragar as minhas impressões. E aí eu fui pelo caminho da ficção total, tanto que eu não comentei com ninguém da família que eu estava escrevendo o livro sobre eles. E aí eu fui em busca de memória, eu pesquisei algumas coisas do que tem sobre Sorocaba, sobre o folclore, digamos assim, de Sorocaba, na internet mesmo, nos meios que tinha, assim, a meu dispor. E realmente foi um livro inventado, são memórias inventadas.
E você ganhou um prêmio com esse livro, né?
Pois é, foi isso que deu um up na minha carreira, né? Porque o livro foi lançado em dezembro de 2012. Aí ele passou 2013, assim, só com 50 exemplares vendidos, só dos meus familiares que compraram, e amigos. E nenhuma resenha, nada, absolutamente silêncio total, como milhares de livros que são lançados. Sim. Todas as horas. E as pessoas até veem com uma desconfiança, uma história de família, todo mundo escreve a história da família, né? Aí eu inscrevi o livro para vários prêmios, e aí ele ficou finalista do Prêmio São Paulo, que tem a categoria estreante, que aí tem esse olhar mais, vamos dizer assim, atento, né, para estreantes, que os outros prêmios não têm.
É o escritor ou é o editor que inscreve o...
Em todos os prêmios no Brasil, tanto faz. No meu caso, fui eu que inscrevi em todos. E pus no correio, embrulhei, levei de carro no lugar.
Todas as etapas, é seu, né?
Todas as etapas, e continua sendo sempre assim, não tem diferença. Aí bota debaixo do sovaco, como diz Marcelino Freire, e leva o livro. Aí levei, me inscrevi, e eu nem estava esperando ser finalista. Eu tinha uma leve esperança, mas achei que não. E porque mesmo entre os estreantes tem muito estreante de Companhia das Letras, de editoras maiores, e que sempre apareciam como finalistas desse prêmio. Eu falei, não sei se eu vou entrar.
Era categoria estreante?
Acima de 40 anos.
A mesma que o Maluf
ganhou. A mesma que o Marcelo também. Maluf ganhou, por exemplo. Aí uma amiga minha até falou, vamos lá, ela também tinha inscrito, vamos lá, que vai ser na Biblioteca de São Paulo, se eu não me engano, o aviso dos finalistas, né? Eu falei, imagina que eu vou perder meu tempo para ir lá sentar e eu não ouvir meu nome. Aí estava lá, tranquilamente em casa, estendendo roupa.
Você não foi mesmo?
Não fui, estava estendendo roupa e nem aí, nem achando nada. Aí ela me mandou uma mensagem. Ela falou, Paula, eu não fui finalista, mas você é finalista. Oh. E ela falou, olha, e tem, já tinham feito os impressos, os folders, todos. Ela falou, e tem uma resenha linda escrita. Eu falei, não, essa resenha eu mesma escrevi. Porque, além de tudo, né, para mandar para a Livraria Cultura, para não sei onde, você mesmo escreve a sua resenha, a sua sinopse e manda para tudo, para todos os caras.
Prêmio duas vezes, né, pela resenha e pelo livro.
E aí, enfim, né, depois eu comecei a viajar pelo próprio prêmio para divulgar o livro, conhecer escritores e tudo mais. Eles fazem um circuito muito bom, assim. E aí, para minha surpresa total, no dia do... Que é tipo o Oscar, né? Eles anunciam na hora, né? Aí você ejeta da cadeira, de repente. Aí eu soube que ganhei e aí tudo melhorou. As portas começaram a se abrir.
E aí você passou um tempo divulgando o livro? Como é que funciona isso? Ou você já começou a escrever outro?
Eu já tinha o outro. Já tinha iniciado o outro. Por quê? O que aconteceu? Eu terminei o livro em 2011 e entreguei no começo de 2012 para o Eduardo Lacerda da Patuá.
Uhum.
A Patuá, mesmo pequena e começando naquela época, ela tinha fila. Ele só conseguiu publicar em dezembro. Ele só teve data na agenda.
Nossa Senhora.
Para publicar o meu livro em dezembro. Isso em 2012. Aí eu tive o ano inteiro de 2012 muito tranquila, né? E eu falei assim, aí agora, né? E aí eu ainda tinha do meu dinheiro guardado. E eu falei, eu vou começar a escrever um segundo livro. E aí, por um ano e pouco, eu escrevi e fui escrevendo até a data do prêmio, que foi só em dezembro de 2013. Então, eu já tinha um livro praticamente pronto, até que eu apresentei para uma editora que aceitou, e aí ela propôs algumas alterações, e eu, que é onde eu parei comigo, e aí eu passei mais um ano reescrevendo também. No total, os dois livros foram 3 anos cada um.
Como é que o escritor lida com essas sugestões do editor?
Então, essa foi a primeira vez que eu recebi uma sugestão, né? Aí eu estava feliz, que eu falei, puxa, pela primeira vez eu tenho uma sugestão na vida, né? Tem alguém que pode, um profissional que vai me ajudar, porque antes foi tudo na unha, né? E aí foi excelente, porque o segundo livro é editado pela Foz, e a Foz é da Isa Pessoa. E a Isa trabalhou na Objetiva mais de 20, sei lá, 25 anos, e ela foi diretora, né, do editorial, e uma pessoa muito competente, com muita experiência. Eu falei, puxa, eu dei sorte. E aí eu fui ver como é que era isso. Então, a gente sentou para tomar um café, aí ela botou assim, ela leu, já tinha lido o livro, né? E eu tinha escrito, eu tinha várias desconfianças do que não estava bom e do que estava bom. Aí foi ótimo que daí eu aprendi com ela que agora eu posso caminhar sozinha. Porque tudo que ela disse que não estava bom era o mesmo que eu achava.
Era a sua intuição.
Era a minha intuição. Eu falei, então minha intuição está certa, agora eu já dei mais esse passo. E aí, mas ela não fez uma edição que eu chamaria micro ou até boba, de falar, ai Paula, essa palavrinha não está boa, essa outra também não, esse verbo, né? Ela fez uma coisa macro comigo, isso foi muito interessante. A gente sentou para o café, ela fechou o livro assim, né, na minha frente e falou assim, qual a história que você não contou aqui que você parece ter vergonha de contar? E aí eu pensei, nossa senhora, como é que ela sabe? Filha da mãe.
Danada.
Danada. Porque até então eu escrevi Um Dia Toparei Comigo. Fazendo uma breve sinopse já dele, eu escrevi uma história de duas mulheres que viajam para escapar de uma realidade, um cotidiano burguês que elas têm, mas de angústia.
É um relato de viagem.
É um relato de viagem. E quando elas chegam na Europa para passar as férias, o que seriam férias para curtir, acabam não sendo tão boas assim, porque elas conhecem alguns brasileiros lá, e um deles é o pai de um cara que ela começa a flertar, né, a Isabel, que é a protagonista, e o livro é em primeira pessoa, Isabel que conta a história, e aí ela começa a flertar com esse rapaz, embora ela esteja com a companheira dela, e o pai desse rapaz está com câncer de intestino, e ele vai falando com ela ao longo da história, e ele quer passar por um processo de eutanásia. Ele não quer ficar vivendo a agonia do câncer até o final. E aí, até então, não tinha uma parte da história que era o seguinte, porque aí ela perguntou, o que você está escondendo? Aí eu falei assim, é que meu pai morreu de câncer e eu não tô querendo contar essa parte. Aí ela falou assim, pois conte. Aí um ano depois a gente se encontrou.
É, você mexe com as delicadezas todas, né? Com as fragilidades.
É, aí a personagem começa a se lembrar, eu inseri a memória da personagem, que ela lembra da morte do pai e que ela acha, porque é uma culpa que ela carrega, que ela acha que matou o pai. Né, com essa eutanásia, ela se vê de novo na mesma situação, com esse outro personagem. E aí vai haver aventuras e questionamentos, né, a partir disso. Então, isso foi um ponto muito sugestivo. Ou então coisas maiores também, ó, esse narrador não está convencendo nas 30 primeiras páginas. E assim vai.
Aliás, vou te perguntar uma coisa bem clichê, que
claro,
como sou entrevistadora, eu tenho que fazer esse papel, né?
Sim.
Me parece que poliamor ainda não é um tema muito em voga na literatura brasileira.
Sim. Como que eu cheguei nisso? Cheguei por dois caminhos. Por coincidência, os dois foram a partir da livraria que eu tive. Eu conheci na livraria, não é que eu conheci, é uma amiga minha de muito tempo, mas na época da livraria ela chegou e me contou que ela estava vivendo uma experiência de poliamor. Eu achei isso tão interessante, e aí ela falou assim, ah, e tem vários relatos, tem um negócio na internet que você põe, procura no Google, que você vai achar. Eu falei, ah, que fantástico. Aí eu entrei no Google e tem vários depoimentos. Eu fiquei assistindo todos aqueles depoimentos e falei assim, olha, que bacana, não sei o quê. Isso chegou por um lado. Aí, uma outra amiga, e ela chegou e que lia coisas, muitas coisas, tinha trabalhado numa outra livraria, né? Então ela já conhecia bem o universo dos livros, ela falou assim, olha, tem esse livro aqui, que é o Terceiro Travesseiro, que é um best-seller, que eu não sabia que era um best-seller, nem conhecia o livro. Ela falou, é um best-seller e super vendido entre as editoras LGBT, e eu estava assim, muito... Na época da livraria, como a gente vendia poucos livros, era tudo muito difícil. Saber que existia um livro que era best-seller era muito importante. Falei assim, nossa, quem sabe eu ponho aqui em exposição, faço uma pilha dele para vender. Só que o tipo de cliente que eu tinha não curtia, eu fiz pilhas do Terceiro Travesseiro, não vendeu nenhum. Mas ok, eu peguei um livro e comecei a folhear para ver do que tratava. E é super interessante o livro, muito bem escrito. E eu falei, olha, e também trata da mesma coisa. Aí eu fiquei com isso, falei assim, puxa, o que dizem da literatura séria, sei lá, todas essas nomenclaturas, que eu também sou contra, mas alta. E aí eu fiquei com esse tema na cabeça, fiquei com isso na cabeça desde então. E aí quando eu fui escrever, na verdade, vou ser bem sincera, eu, como às vezes penso nos meus livros para serem adotados em ensino médio, por exemplo, uhum, até... E aí eu conversei com um amigo meu, que é professor de ensino médio, eu falei, você acha que? Ele falou assim, ah, pode dar problema sim. Ele falou, mas quer saber? Dane-se. Eu falei, ah, dane-se. E aí eu escrevi mesmo o livro e não tenho achado, por parte da recepção do livro, não foi nada ruim, não encontrei muitos preconceitos.
Talvez porque você trate disso de uma forma muito natural também, né?
Uhum. Eu tentei ser delicada, tentei ser natural, não panfletária, e até por isso que não foi encaixado no LGBT, né? Que, assim, também é outra caixinha que para mim não existe, né? Existe para mim literatura. Algumas que usam temática LGBT, ou não. E você tem tanta literatura que foi mega consagrada, com grandes prêmios, e... A temática LGBT, ninguém chama de LGBT. Então, é tão difícil falar.
Eu vou te pedir, Paula, para você agraciar a gente com a leitura de um trecho do seu livro. Pode ser?
Pode ser, claro. O lobo da estepe seria capaz de afugentar Dona Helena? Eu não saberia dizer. Tampouco teria audácia para perguntar, embora ela adivinhe muita coisa a meu respeito. Muito possível seus 80 anos a libertem das convenções. O drink andaluz, a outra margem do rio, tudo se baralha. 10 da noite e ainda é dia nesta parte da Europa. Na rua estreita da Juderia, seguimos para o Hotel Amadeus, pisando em ovos. Passamos como fantasmas pelo hall. Desviamos os instrumentos musicais em zigue-zague até chegar ao quarto. Com sorte, o piano não foi tocado. Nenhuma corda do violoncelo vibrou. O encostar da porta corrompe o silêncio. Lá fora, a noite sevilhana havia começado. Queria muito estar com Luiz, mas não estava. No quarto ao lado, ele e Consuelo. Em Madrid, seu Ramírez e a mulher do Ocupa, 10 euros a diária. Na memória, o forro preto com batom, o maço de derby, chave e Santo Expedito empunhando uma cruz contra mim. A empregada de meu pai, bolsa aberta sob meu nariz. O que você quer, afinal? Que a senhora reviste para ver que eu não roubei nada. Assim como a mulher do Ocupa, a empregada de meu pai aprender a rastejar.
Lindo, lindo. Bem bonito. Paula, já que a gente está falando de um dia tu parei comigo, como é que se deu essa parte de criação gráfica? Porque é lindo esse livro, né? Uhum. Essa foto de capa é simplesmente maravilhosa.
É fantástica mesmo. Então, eu participei, assim, dizendo sim ou não. Eles me deram umas 3 opções de capa, eu escolhi qual que eu gostava mais. E foi do Estúdio Cru, Bernardo, lá do Rio de Janeiro, que fez. E o que acontece? Ele só conseguiu fazer a capa do livro aos 45 do segundo tempo. Como é que foi? Ele tinha lido o livro, obviamente, para se inspirar. E aí ele foi numa exposição em Buenos Aires, de fotografias. E aí essa fotógrafa argentina, ela fez... os nossos ouvintes não estão vendo, mas quando eles forem comprar o livro...
A gente vai colocar uma imagem também no Facebook do livro, para facilitar.
Então, tem duas mulheres, né, que estão de frente para o mar, como se fosse num trampolim, né, as duas de costas para quem está olhando o livro. Né, elas estão de maiô e tal. E elas são, na verdade, muito parecidas. E qual que era o projeto? O nome da fotógrafa argentina é Nicola Costantino. E ela liberou gratuitamente a foto dela para a minha capa. E quando ela soube do livro e ela queria saber qual que era a história, eles passaram a sinopse e ela aceitou. Então, ela fez uma boneca idêntica a ela e durante um ano ela se fotografou, ela e a boneca, em situações cotidianas.
Caramba!
Aí, essa foto aqui, você vê que a boneca está quebrada, você vê que é uma boneca porque no braço está cortado, porque teve durante esse ano ela ficou tão nervosa com esse projeto que ela quebrou a boneca inteira.
Caramba.
Somente quando ela reconstruiu toda a boneca é que ela conseguiu terminar o projeto. Né? E tem várias fotos da exposição, muitas outras no site dela, na página dela do Facebook, a pessoa pode ver todas as fotos, as demais com essa boneca. E apresentando isso que eu estou falando para vocês agora, num evento, um fotógrafo, acho que o Wagner, esqueci o sobrenome dele, Craveiro talvez, super conceituado, brasileiro, ele falou assim, essa foto é uma homenagem a um ensaio da Vogue dos anos 50, que já tem essa foto.
Muito aí, intertexto.
Aí ele achou muito intertexto, e a gente nem sabia. Aí ele trouxe a foto, né? Isso no meu Facebook, falou, tá aqui, que é uma foto linda, PB, etc. Aí um editor da Editora Reformatório, o Renan, imediatamente trouxe para mim, ele falou assim, colocou no Facebook que... Aquela foto da Vogue foi colorizada e usada numa edição de Suave à Noite, do Scott Fitzgerald.
Olha!
Já foi capa de um livro.
Ai, cheguei a arrepiar, gente.
Ficou lindo, vendo as 3 fotos, assim, nossa, que coisa fantástica.
E que associação bacana, né?
É.
Dando a Letra, então, é o quadro em que contamos para vocês, nossos ouvintes, os nossos livros que estão habitando as nossas cabeceiras, as nossas mentes, os nossos corações.
Gente, então vou pedir para a Paula para ela fazer a vez, né, iniciando, já que ela é a nossa convidada especial, o Dando a Letra do dia. Paula, o que você trouxe para a gente hoje?
Bom, eu indico um romance da escritora brasileira contemporânea, a Sheila Ismaniotto, que se chama Desesterro, que trata da vida de uma família de mulheres, fala sobre estupro, fala sobre os imigrantes, né, do Nordeste aqui para as periferias das capitais do Sul, e é um livro fantástico.
É fantástico mesmo. Inclusive, a Sheila já veio aqui. Se você ouvinte ficar curioso, pode resgatar também esse episódio no site da Central 3. Você tem mais alguma indicação, Paulo?
Eu estou lendo Mutações da Literatura Brasileira, contemporânea, desculpa, que fala muito da brasileira, do século XXI, da Leila Perrone Moisés.
Que não sai da nossa boca aqui também.
É. E é muito bom, tem coisas que eu discordo, porém, no geral, o apanhado que ela faz, o raciocínio dela é muito lúcido para a gente pensar a literatura atual.
E corajosa de abarcar uma história tão recente, né?
Corajosa. Até por isso que a gente pode discordar e ver problemas, porque está todo mundo no mesmo barco pensando.
Exatamente. Obrigada, Paula. E
eu vou
de Caderno de um Ausente, do Carrascosa, que na verdade eu levei um tempão para ler. Acabei de ler no modo culpa, né? Porque também fazendo doutorado. Eu estava lendo sua teoria, Saramago, e você fica meio sem coragem de ler outra coisa, né? Não sei, eu fico o tempo todo me sentindo culpada. O Caderno de um Ausente, o livro parte de um caderno de anotações, né, em que o narrador, que é um homem de mais ou menos seus 50 anos, ele acaba de ter uma filha, que é a Beatriz, que ele chama de Bia ao longo do livro, e que ele vai trazendo suas memórias para aquela filha, porque ele já é um homem mais velho, ele acha que ele não vai ter tanto tempo de vida com essa filha. Então ele vai fazendo anotações, falando, prevendo a trajetória dessa criança, falando do crescimento dessa menina, que ele não vai ver, mas que ele imagina como vai ser, trazendo um pouco dessas impressões de memórias da família dele para ela, para que ela tenha esse registro. E acaba que o Carrascosa faz isso de uma maneira tão interessante, que aquilo que no início me incomodou, eu acabei mudando de lugar, porque ele faz você vestir a pele daquele narrador. E se você tem filho, então, uhum, aí você veste mesmo, né? Você vai vivenciando aquilo. Fora que ele faz isso de uma maneira muito delicada, lírica. É bastante bonito, tem imagens muito interessantes que te pegam assim pelo pé, né? E uma das coisas que, se você for pesquisar sobre esse livro, você vai encontrar como um ponto bastante comentado, é o fato de que ele tem várias marcações em branco. Como se, nem sei se existe mais liquid paper, mas é como se fosse o branquinho, né? Marcas de branquinho ao longo do livro, que tanto permitem que você, vestindo a pele desse narrador, complete essa lacuna, quanto vai falar dessa dificuldade do narrador de expressar alguma coisa que é tão forte, que ele está falando diretamente para uma espécie de uma educação sentimental dessa filha, que ele está apaixonado desde o início, né? Recém-nascida. É um pai nascendo junto com uma filha, embora ele não saiba quanto tempo essa relação vai durar. Então, nesse baú de lembranças, de encontros, de desencontros, de deslocamentos, né? Fazendo um link com o trabalho da Paula, você vai encontrar coisas bem interessantes, a fragilidade, a delicadeza, melancolia, lirismo, tristeza, são algumas impressões que me parecem até indeléveis, sabe, que o texto deixa no leitor. Então essa é a minha dica do dia, Caderno de um Ausente, do Carrascosa, inclusive faz parte de uma trilogia, ele lançou o terceiro volume dessa trilogia esse ano, né?
É, a trilogia do Adeus, não é?
Isso. Então fica a minha dica. Gê, e qual é a sua dica do dia?
Então, Pri, como a Paula falou, né, Paula, que você comentou que você foi na FLI de BH, eu fui para BH no mês passado. Tive uma viagem de férias que foi fantástica, eu amei o estado de Minas Gerais, é maravilhoso. E eu descobri em Minas Gerais, em BH, uma livraria que chama Don Quixote. E lá eu conversei e pedi indicação de um livro que fosse contemporâneo, escrito por mineiros, porque eu queria ter essa experiência de ler os contemporâneos mineiros. Aí me indicaram um livro de poesia que é a coisa mais linda do mundo, que chama Como Se Fosse a Casa, Uma Correspondência, que é do poeta Eduardo Jorge e da poeta Ana Martins Marques. A história desse livro é a seguinte: a Ana foi para ficar na casa do Eduardo, ele está morando fora e tal, e ela ficou na casa do Eduardo por um período. e eles trocaram correspondências em forma de poema.
Ai, que lindo, gente.
E a coisa mais linda, eu vou ler só um trechinho bem curtinho aqui, que é a parte... O livro é muito fofo, ele é super fininho, você lê assim, em, sei lá, no ônibus, sabe, do trabalho.
E depois fica na cabeceira, né?
E depois fica na cabeceira que você quer ler e reler. E aí, assim, né, ele é... Visualmente ele é lindo. A parte em que ele, que é o poema do Eduardo, a página é azul. E é escrito em branco. E a parte que é da Ana é em branco, escrito em azul.
Ai, que bonito.
Então você não tem nem os nomes, assim, deles, né? É só a conversa, de fato. E tem um da Ana que eu achei lindo, que eu vou ler aqui. Ela comprou material de limpeza e umas cervejas e um uísque. Ela nunca bebe uísque. Enquanto toma cervejas, pensando que não basta se mudar para mudar, ela pensa na mulher que ela seria, se morasse de fato ali, se aprendesse mesmo a beber, sem desmoronar dentro do próprio vestido, se adestrasse os olhos naquela paisagem clara e áspera e incorporasse o seu corpo os imensos barulhos da noite.
Olha que bonito. Esse foi escrito por ela.
Esse foi escrito por ela. E aí ele depois... são uma série, né? Ela escreve vários e aí depois ele responde com vários. É uma lindeza, assim. Eu não tenho nem como classificar assim, esse livro, se não por uma lindeza. Porque é de uma delicadeza dos dois, sabe? Eu acho que esse romance, esse livro de poesias é um livro que com certeza vai pegar. Eu acho que vai entrar nas listas de vendidos.
É novo?
É novo, foi lançado mês passado.
Ah, é um achado isso, né?
É um achado, indico. Acho que você passa por ele com uma delicadeza. Os dois são delicados, né? Você passa pela leitura dos poemas de uma forma tão sensível e leve, sabe? E ao mesmo tempo tão profundo, é uma coisa que a gente precisa hoje nesses dias, né? Tão turvos.
Sim, é verdade.
Então essa é a minha dica para vocês e para Paula e para Pri também.
Ótimo, adorei. E chegamos ao final deste episódio. Esse foi o Ex Libris Brasileiros Contemporâneos, com a participação de Paula Fabro. Se você curtiu o programa e ficou com vontade de acompanhar nossos papos sobre literatura, basta acessar os aplicativos de podcast disponíveis no Android e no iTunes e também o site da Central 3, né, Gi?
É isso aí. E para falar conosco também, você pode nos buscar no Facebook, que eu vou repetir, como eu disse no início do programa, é facebook.com/exlibrespodcast, no Instagram, que é exlibrespodcast, tudo juntinho, ou mandar o velho e bom e-mail no exlibrespodcast@gmail.com.
E você ouve agora o Menu Degustação, um quadro em que um escritor brazuca dá a conhecer um pedacinho de sua obra.
Quem participa do quadro hoje é a poeta Sandra Regina, que lê um trecho do poema Retrato em Branco e Preto, publicado no livro Visita Íntima. A gente fica por aqui, até a próxima.
Até a próxima.
Retrato em Branco e Preto. Teu rosto na moldura, hora ou outra, me encontra à tua procura. Eu visito teu sorriso, te vejo em close, em pose de astro, e acho que é para mim o teu olhar. A falta de cor que te decora a face colore meu pensamento e meu desejo comemora. Na tela passa um filme em branco e preto, com direito à trilha sonora. Sandra Regina, no livro Visita Íntima, da Editora Reformatório.